Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado pela Globo Livros em 2017. O livro da história integra a coleção As Grandes Ideias de Todos os Tempos e reúne textos de vários autores em uma introdução visual à história mundial. Com 352 páginas, a obra percorre cronologicamente acontecimentos, movimentos, sociedades e transformações políticas que contribuíram para moldar o mundo contemporâneo. Seu propósito não é substituir estudos especializados nem oferecer uma narrativa contínua e exaustiva de cada período. Em vez disso, seleciona marcos históricos e os apresenta por meio de textos curtos, infográficos, linhas do tempo, mapas, imagens e explicações de conceitos fundamentais. Questões como o surgimento da democracia na Grécia e Grécia Antiga, as expansões imperiais, os processos de independência e a queda do Muro de Berlim exemplificam sua amplitude. A proposta editorial privilegia clareza, contextualização e conexões entre causas, acontecimentos e consequências. Assim, o livro funciona sobretudo como panorama de consulta e porta de entrada para leitores que desejam organizar conhecimentos dispersos sobre a trajetória humana. Reconhecendo tanto rupturas decisivas quanto permanências sociais e culturais ao longo do tempo, vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a cronologia como instrumento para relacionar causas, rupturas e consequências, a organização cronológica é um dos recursos centrais de O Livro da História. Ela não serve apenas para ordenar datas, permite perceber que os acontecimentos históricos surgem de condições anteriores e produzem efeitos que ultrapassam seu momento imediato. Ao passar das primeiras civilizações para o mundo clássico, dos impérios para as expansões marítimas e destas para as revoluções modernas. O leitor é levado a observar mudanças de longa duração em formas de poder, comércio, crença e organização social. Essa estrutura é particularmente útil para quem possui referências históricas isoladas, uma guerra, uma revolução ou uma figura política, mas ainda não consegue situá-las em uma sequência inteligível. O livro oferece pontos de ancoragem para esse problema, ao destacar eventos e ideias que ajudam a explicar transições entre períodos. A abordagem também evita tratar a história como uma simples lista de fatos autônomos. A democracia ateniense, por exemplo, pode ser entendida como experiência política de uma sociedade específica. Enquanto a independência brasileira se insere, só no contexto mais amplo das crises coloniais e da formação de estados nacionais. Naturalmente, a compressão exigida por uma obra panorâmica limita o espaço para controvérsias e particularidades regionais. Ainda assim, a cronologia bem visualizada favorece uma compreensão inicial das relações entre processos históricos em vez da memorização descontextualizada de datas. Em segundo lugar, a explicação de ideias históricas e não apenas a enumeração de acontecimentos. O traço distintivo da coleção está em apresentar as ideias por trás de eventos decisivos, em O Livro da História, guerras, revoluções. Conquistas e mudanças de regime importam não só pelo que ocorreu, mas pelas disputas de poder, princípios políticos e transformações sociais que revelam. Essa escolha amplia a utilidade do livro Compreender a Democracia, exige mais do que saber onde ela surgiu. Requer distinguir participação política, cidadania e seus limites históricos. Do mesmo modo, analisar impérios e colonialismo envolve considerar relações de dominação, circulação de riquezas e encontros, frequentemente violentos, entre sociedades. O formato curto obriga a seleção. Em vez de desenvolver uma tese acadêmica extensa, cada sessão busca apresentar uma questão histórica e indicar por que ela teve relevância. Para leitores iniciantes, isso cria um vocabulário básico para interpretar temas recorrentes, como Estado, Revolução, Independência, Direitos e Nacionalismo. Para leitores mais experientes, pode funcionar como revisão estruturada ou como índice de assuntos a investigar em fontes mais aprofundadas. Há uma limitação inerente, conceitos complexos podem parecer mais estáveis ou consensuais do que são quando condensados em poucas páginas. A leitura mais proveitosa, portanto, é a que toma os verbetes como sínteses introdutórias, atentas ao contexto, e não como palavra final sobre debates historiográficos. Seu mérito está em tornar visível que toda narrativa de evento histórico pressupõe ideias, interesses e interpretações. Apple. Em terceiro lugar, infográficos, mapas e ilustrações como ferramentas de compreensão histórica, o projeto gráfico tem função cognitiva concreta em O Livro da História. Diagramas e infográficos ajudam a transformar relações abstratas em estruturas observáveis sucessões de eventos, redes de influência. Expansões territoriais e comparações entre períodos tornam-se mais fáceis de acompanhar quando texto e imagem trabalham juntos. Mapas, por sua vez, são indispensáveis para evitar uma compreensão puramente abstrata de processos como conquistas, comércio de longa distância, colonização e guerras. Eles lembram que decisões políticas e intercâmbios culturais ocorreram em espaços específicos condicionados por fronteiras, rotas, mares e recursos. As ilustrações também aproximam o leitor de vestígios materiais e representações do passado, sem dispensar a necessidade de interpretar criticamente as imagens. Em um livro de panorama, esse aparato visual reduz a sobrecarga de informação que uma narrativa exclusivamente verbal produziria. Ele favorece consultas não lineares, o leitor pode abrir uma seção, identificar o período, observar relações principais e depois aprofundar a leitura do texto. Essa característica explica por que a obra atende tanto a estudantes quanto a curiosos. Contudo, os recursos gráficos não eliminam simplificações. Um esquema claro pode ocultar ambiguidades, simultaneidades ou disputas de interpretação. O valor do formato está justamente em oferecer uma primeira arquitetura mental do assunto. A partir dela, o leitor pode recorrer a obras especializadas para examinar fontes, debates e experiências locais com maior detalhe. Em quarto lugar, uma história mundial que busca ultrapassar marcos exclusivamente europeus. Embora a história mundial seja frequentemente ensinada a partir de uma sequência centrada na Europa, Antiguidade Clássica, Renascimento, Revoluções Atlânticas e Industrialização, o livro da história procura ampliar o campo de visão ao incluir acontecimentos e sociedades de diferentes regiões. A própria sinopse menciona, por exemplo, a conquista espanhola de partes da América e a queda do Muro de Berlim. Enquanto leitores destacam a presença de conteúdos que apresentam outras culturas e áreas do globo. Essa amplitude é importante porque processos históricos raramente se explicam por uma única região. Expansões imperiais conectaram continentes. Migrações, circulação de mercadorias, religiões e tecnologias modificaram comunidades muito distantes entre si, e os conflitos do século XX tiveram efeitos globais. Uma apresentação mundial também ajuda a questionar a ideia de que modernidade, poder político ou produção cultural seguem uma trajetória única. Ao colocar experiências distintas no mesmo horizonte cronológico, o livro convida a comparações de diferentes formas de Estado, relações entre centro e periferia, resistências a domínios externos e modos de organização social. Isso não significa que uma obra de 352 páginas possa distribuir atenção igual a todas as tradições históricas. A seleção continua sendo inevitável e certos temas recebem tratamento mais sintético. Ainda assim, o esforço de incluir perspectivas além do repertório escolar mais restrito torna o volume especialmente valioso como correção inicial de uma visão excessivamente eurocentrada e como estímulo para leituras regionais posteriores. Por último, o livro como panorama consultável, não como substituto de estudo aprofundado. O livro da história ocupa uma posição clara entre a divulgação histórica ilustrada e o manual de referência. Sua maior força é oferecer uma visão ampla em linguagem acessível, com blocos de leitura que podem ser consultados separadamente ou acompanhados em sequência. Essa flexibilidade combina com usos práticos, revisar um período antes de iniciar uma leitura mais especializada, localizar um evento em seu contexto geral, esclarecer noções básicas ou alimentar a curiosidade sobre temas ainda desconhecidos. Os resumos claros e a apresentação visual tornam a obra menos intimidante do que compêndios acadêmicos extensos. Ao mesmo tempo, é importante delimitar o que ela não pretende fazer. A história é formada por interpretações concorrentes, fontes incompletas e debates metodológicos. Um volume panorâmico não dispõe de espaço para expor plenamente essas camadas. O leitor não encontrará, para cada assunto, demonstrações documentais detalhadas. bibliografias analíticas extensas ou o grau de aprofundamento de uma monografia sobre uma revolução, uma civilização ou um conflito específico. Essa limitação não invalida o projeto, mas define a melhor maneira de utilizá-lo. Ele é mais eficaz como mapa do terreno do que como investigação final de cada tema. A leitura crítica deve perguntar o que foi selecionado, quais conexões foram privilegiadas e quais experiências ficaram resumidas, quando usado assim. O livro cria bases de orientação temporal e conceitual que facilitam estudos posteriores, sem confundir síntese didática com explicação definitiva da história mundial. Em conclusão, o livro da história é indicado principalmente para leitores que desejam uma visão organizada da história mundial sem começar por tratados extensos ou materiais acadêmicos especializados. Estudantes podem utilizá-lo como apoio para situar períodos, revisar conceitos e visualizar conexões entre acontecimentos. Leitores curiosos encontram uma forma acessível de preencher lacunas de repertório. E quem já lê história pode empregá-lo como consulta rápida ou como ponto de partida para novas investigações. Seu benefício intelectual mais concreto é oferecer uma moldura cronológica e conceitual em vez de reter fatos dispersos, o leitor passa a enxergar relações entre formas de governo, expansões imperiais, movimentos de independência, conflitos e transformações sociais. Em comparação com narrativas gerais tradicionais, muitas vezes densas e predominantemente textuais, a obra se destaca pela integração entre sínteses concisas e recursos visuais. Infográficos, mapas, ilustrações e esquemas não são mero acabamento editorial. Eles facilitam a identificação de sequências, escalas e vínculos entre processos. Também se diferencia por tentar abordar a história como fenômeno mundial, incluindo temas que ajudam a deslocar o foco de uma trajetória exclusivamente europeia. A contrapartida dessa amplitude é a necessária condensação. O livro não substitui estudos aprofundados nem resolve debates historiográficos complexos. Ainda assim, essa não é uma falha quando suas ambições são compreendidas corretamente, como introdução ilustrada, guia de referência e estímulo à leitura posterior. Ele combina amplitude temática, clareza expositiva e estrutura consultável de modo particularmente eficiente em seu gênero. Se você quiser apoiar Vários, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!